gente estava falando já sobre gastronomia, premiação, produtos de altíssima qualidade produzido aqui em Maringá, né? A nossa cerveja premiada como o melhor do Brasil. E agora a gente chega com a Andrea Shima para continuar esse papo sobre gastronomia, mas com um produto de não tanta qualidade assim, certo, Andrea?
Olá, ouvintes. Olá, Brenda. É isso aí. A gente agora vai falar aí um pouquinho, né, Brenda? Bom, falando de bebidas ainda, mas uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo, né, que é o café. Quem não gosta de um cafezinho? E a gente tem aí todo um ritual, uma relação cultural, o brasileiro, né, Brenda? Tem uma relação aí muito peculiar com essa bebida nossa aí.
Essa relação tá ficando cada vez mais cara de ser sustentada, não tá não, Andréia?
Gente do céu, tá todo mundo preocupado porque o café faz parte do nosso cotidiano, né? Da nossa mesa, é café em casa, é aquele pingado na padaria, enfim, sempre o café no contexto. E a gente tem visto, né, Brenda, que é um dos itens, inclusive da cesta básica, que mais subiu, né? A gente tem acompanhado aí, falando um pouquinho de economia, né, o IPCA, e a gente viu o quanto que esses itens estão salgados e o café nosso do dia a dia. Inclusive, a galera aí anda dizendo, né, poxa, não dá mais para jogar o café da garrafa fora. Tamanho o valor aí que chegou para o nosso bolso esse produto.
É isso, café tá valendo peso de ouro aí, tá difícil continuar mantendo essa relação tão próxima. Cada vez que a gente vai no mercado, se surpreende, né, com a alta dos valores. Já falamos sobre isso por aqui, que não tem previsão, pelo menos por enquanto, desse preço baixar. E aí, o que que acontece? Tem outros produtos que já foram ganhando no mercado similares, né? Então a gente vê, por exemplo, leite condensado e a mistura láctea ali que tá do ladinho com a caixa, se você não percebe, você pega ali quase que enganado, mas que o preço é muito menor. E isso vem acontecendo também com o cafezinho. É isso mesmo, Andréia? Tem café fake no mercado e tá ganhando força?
Ganhando força, e como você deu aí exemplo, né? A gente tem, enfim, na história do consumo já há bastante tempo, vários produtos tidos aí como fake, leite condensado, achocolatados, né? O próprio, a bebida láctea, enfim, o consumidor está sempre ali, a indústria tentando lubridiar um pouquinho aí esse consumidor. Em relação ao café, é claro, essa bebida tão querida da nossa mesa, do nosso dia a dia. Fica difícil, né, Brenda? Considerando o preço, e a indústria já chega aí com essas oportunidades, e a gente tem o cafeque, né? Ou café que tem ganho aí as prateleiras do supermercado e tem muito consumidor sendo lubridiado em relação a esse café, porque é bem isso que você colocou. Tem a questão da embalagem muito similar, né, ao produto original. Tem a questão, né, dessa pegada do preço que está pesando aí para todo brasileiro. Então, quando a gente vê, a gente está abrindo aí esse precedente para consumir esses produtos que não são verdadeiros, né? E o café, Brenda, olha só, a gente tem aí um agravante, inclusive. A gente observou aí essa notícia, né, vem ganhando aí notoriedade, considerando que a Anvisa andou recolhendo produtos para fazer análise, até para a gente saber, né, enquanto consumidor, o que realmente tem aí nesse cafake. Porque uma coisa, né, Brenda, querer camuflar realmente a procedência desses produtos é uma estratégia aí muito da indústria, que não ocorre. Não é agora que isso está aparecendo, mas vejam bem, a gente não pode também achar que estamos consumindo um produto por conta do preço, que é um produto bom para a nossa saúde, né, Brenda?
É isso, é não levar gato por lebre. Se você quer substituir, né, esse pó sabor café, que não é pó de café, que tem várias misturinhas ali, que aparecem nas letras bem pequenininhas, né? Então você quer consumir isso por conta do preço, tá tudo bem, tem público para isso. Agora, o que não dá é para a gente achar que tá comprando pó de café, porque a embalagem é praticamente igual. E se você não lê a letra miúda, você leva assim o cafake, achando que tá levando café de verdade. E o consumidor, nesse caso, é enganado. E isso não pode acontecer, né, Andréia?
Exatamente, inclusive a gente já tem, né, ali as análises preliminares preliminares, dizendo que o que a gente vai encontrar são cascas, né, grãos muitas vezes defeituosos, algumas impurezas, né, que podem vir a ter aí toxinas e serem prejudiciais à saúde. E a gente tem muitos produtos que já estão chegando, inclusive, Brenda, algo muito interessante, porque aí é a questão da oportunidade, né? Até o ano passado a gente acompanhou que nos Estados Unidos, em Seattle, abriu uma startup, lançou um produto e que inclusive fez muito sucesso trazendo aí um café que não é café, utilizando, como que pode, né, a gente chamar de café sendo que não vai grão de café, né, no produto. Então, algo muito que chamou atenção, né, e que fez sucesso, considerando aí a oportunidade no mercado e trazendo uma pegada, porque a gente sabe, né, gente, tudo em relação ao café começa aonde? Na indústria maior, que é a agricultura, né? Uma indústria a céu aberto. Então, a produção do café começa ali na indú na, 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 vamos dizer, no campo, e a gente tem um impacto aí em relação à sustentabilidade, em relação realmente ao clima, que vem comprometendo essa produção. Então, com essa desculpa, a indústria tem lançado aí esses produtos e a gente tem então essa startup que lançou esse produto em uma cafeteria, enfim, isso ganhou aí, deu repercussão e, no caso, nos Estados Unidos, eles tiveram ali um incentivo, enfim, um conceito diferente para essa bebida, um café sintético, uma forma ali de aproveitar a cafeína, né? Não só do café, mas também de folhas de chá, enfim, pedaços de fruta, olha só. E a gente tem aí no mercado esse produto chegando, né? Sendo chamado aí de café. Então, para o consumidor ficar atento, e Brenda, algo bem importante, nós, enquanto consumidores, aprendermos a ler o rótulo dos produtos. Isso é importantíssimo, né? Quem é o cliente? Nós. Então, a gente tem que aprender realmente, antes de olhar o preço, ler o rótulo, né? E aí, a gente colocar na balança o custo-benefício do que a gente está levando para casa, né, Brenda?
É isso, gente. Então, às vezes você tá aí tomando seu cafezinho, tá com gosto parecido com café, mas às vezes nem tem café de verdade ali. Ou então, junto você tá tomando galho, folha seca, milho, cevada. Só dá para descobrir o que você realmente está tomando, como disse a Andréia, lendo atentamente o rótulo, porque a embalagem está muito parecida. As marcas aí de café que tem aparecido têm colocado nomes muito parecidos também com marcas já tradicionais, então é possível realmente comprar enganado, achando, nossa, tá tão barato esse, vou levar. E às vezes tá tão barato porque não tem o produto ali. Então, atenção ao consumidor. As leis de defesa do consumidor já estão atentas a isso, os órgãos já estão atentos a isso. E para a lei funcionar, a gente também tem que estar atento enquanto consumidor para não consumir algo, né, Andréia, que às vezes a gente nem sabe direito o que tem ali e que pode não fazer tão bem assim, né?
E algo também para a gente observar, né, é a questão do selo da BIC, né, que tem que ter ali naquela embalagem para assegurar a procedência do que a gente está consumindo. Enfim, o café faz parte do nosso cotidiano, todo mundo é fã, né, tá aí o Brasil, uma das bebidas, a segunda bebida mais consumida, né, e como que a gente faz isso pensando no bolso. Mas olha, Brenda, algo muito interessante também para a gente fechar aqui essa pauta é a oportunidade de consumir cafés melhores, fazer uma proporção menor também em casa e ter oportunidade de degustar cafés aí legais, né, com grãos diferenciados, né, tem muita coisa boa no mercado e abre esse também essa oportunidade para a gente conhecer cafés melhores, né, e estar apreciando o nosso bom café no cotidiano.
É isso. A gente tinha já essa diferença, né, de café tradicional, de café especial. Agora que o preço está tão parecido, até fica até essa oportunidade de provar um café especial. Assim como as cervejas que a gente mencionou em outra reportagem aqui, o café também é premiado, tem suas nuances, seus sabores diferentes. Então fica a dica aí para você provar um café mais diferenciado. Se é para pagar caro, pagar em qualidade mesmo, né? Já que o preço está alto de qualquer jeito, e mudar esse hábito de consumo. Como a Andrea começou esse esse papo aqui, falando que tem gente que não está mais jogando a garrafa de café fora. Quantas vezes, né, a gente fazia aquela garrafona de café, só tomava um pouquinho, o resto ia para o ralo. Agora que a gente viu o quanto de dinheiro a gente está jogando no ralo, que tal fazer uma xícara, fazer um pouquinho, fazer em menor quantidade, usando realmente um ingrediente mais legal, um produto diferenciado aí, que o preço já está valendo ali elas por elas praticamente, né? E que você realmente sabe a procedência disso, que é de qualidade e que você vai tomar na hora aquele cafezinho quentinho ou vai usar para uma bebida gelada de repente, mas jogar fora ali no ralo não dá. Inclusive,
não dá.
Aquela dica, né, Andréia? Para quem quer fazer uma bebida gelada, quer fazer um drink com café, não joga fora não. Aquilo que você ia jogar fora, põe na forminha de gelo, congela e aí você
Exatamente.
Aproveita o café para não jogar dinheiro fora, né?
E o que sobrou também pode virar uma receita incrível ali, colocar num bolo, enfim, dá pra
Nossa,
gente ser criativo,
um
bolo, mas não
um
jogar fora.
De café?
Ai, fica maravilhoso.
Quem for criativo e quiser criar suas receitas aí usando esse café que ia ser jogado fora, tá mais do que convidado a mandar pra gente aqui pra provar também, né, Andréia?
Com certeza, já vamos aí ficar à disposição para fazer a degustação, o teste de qualidade, né, Brenda?
fazemos teste de qualidade. Obrigada, Andréia.
Obrigada, gente.